Fala galera, eu sou o Miguel e esse é o Decode Inventos Cast.
Hello!
Toda semana eu tô aqui para ajudar você a desbravar o mundo da tecnologia sem jargão, sem tecniquês e sem filtro. Para quem está chegando agora, o Decode traz lições práticas dos maiores especialistas do mundo tech, mais a minha experiência criando produtos e times de tecnologia. O episódio dessa semana é a continuação da nossa conversa sobre Product Management, ou, em bom português, gestão de produto, com o Bernardo Luna, Project Manager Sênior da Liferay. Ele é super conhecido no ecossistema de produto pelo seu curso Produtos Incríveis, que promete transformar pessoas em PMs, né, Project Managers, de sucesso em menos de um ano. Se você nunca ouviu falar de gestão de produto, começa pelo podcast da semana passada, que vai fazer muito mais sentido para você. Bora lá para as aplicações práticas de OKR e KPI, então?
Press start to play!
Você falou dos OKRs, né, que é objetivos e resultados-chave, e também dos KPIs e tal. Em que momento que, imagino que o empreendedor está montando um negócio novo, quando que ele deve começar a se preocupar com isso? Ele primeiro experimenta alguma coisa, põe alguma coisa no ar, ou desde antes ele já tem que ter esse planejamento? Como é que é o timing disso daí?
Eu gosto de você ter um OKR antes de você lançar o seu produto. Eu vejo que o que é lançar um produto, né? É um outro coisa também super, super legal assim, para quem está começando a entender o fluxo, né? Você tem três tipos de validações no começo. Então, dentro do processo de Customer Development, né, do Steve Blank, do Four Steps to Epiphany, né, o livro mais famoso de criação de empresas, startups, você tem um processo que você está criando o teu cliente, você não tem um cliente ainda. E muita gente tem uma ideia e fala, o que eu faço agora? Você tem três tipos de validação. Eu ensino isso, inclusive, para meus alunos. A primeira dela é a validação de mercado. Existe um mercado? Existe cliente? As pessoas estão dispostas a pagar? Existe um problema real que eu estou resolvendo? É o básico que a gente aprende dia a dia. A gente que dá mentoria o tempo todo, a gente sabe disso. Né? Na nossa unha isso, né? Beleza. Você entendeu que existe um mercado. Então, você validou. Se você chegar em um desses itens que eu mencionei, você não validar, você tem que fazer um pivot, fazer uma pequena alteração para poder... Ah, então essa dor aqui não funcionou. Deixa eu explorar então com essa dor aqui que eu descobri na pesquisa e ver se essa ainda tem dinheiro, ainda tem mercado, ainda tem um oceano para poder atuar, uma arena para atuar. Sim. Aí vamos supor que você tenha validado o primeiro item, que é a validação de mercado. Você tem a segunda validação, que é a validação de ideia. A validação de ideia não tem nada a ver com o mercado e não tem nada a ver com o produto. Validação da ideia é perceber se a tua proposta de valor ofertada está condizente com o problema que foi identificado. Então, como você valida isso? Fazendo uma oferta. Você precisa fazer uma oferta. Essa oferta pode ser uma landing page, que a pessoa chama de smoke test, né? Ou MVP fumaça. Então, ok, você monta uma landing page falsa, totalmente fake, e você vê se as pessoas vão ter interesse de comprar. Existem outras formas de você fazer isso, como pré-vendas, né? Você teve aquele Pebble lá, o primeiro smartwatch, que os caras iam vender pouquinho, os caras venderam não sei quantos milhões de smartwatches fazendo isso. Então, o que os caras fizeram? Eles entenderam que fazendo uma pré-venda, num crowdfunding, por exemplo, serviço o tempo todo, está validando a sua oferta, está validando que existe um interesse para aquele seu produto, mesmo que o produto ainda não exista. Beleza. Você não identifica que não funcionou muito bem ali, você continua trabalhando a sua oferta até você acertar. Acertar a copy, acertar a proposta de valor, acertar a comunicação, acertar o preço, acertar tudo. Você tem várias coisas que você pode trabalhar em cima da oferta. Deu certo, você validou a sua ideia. Agora está no momento de você ir para o terceiro e último item, validação de produto. Aí você cria o seu MVP e coloca no mercado. Então, eu gosto de ter essa visão bem estruturada, porque te ajuda, deu algo errado, cara, tu não vai mudar o mercado, tu já passou disso, já passou da ideia. Então, tu já validou duas coisas que você não precisa mais voltar ali para trás, foca nisso aqui. Para mim, o OKR, e aí vem a minha resposta, o OKR para mim, ele é uma forma brilhante de você focar nisso, porque você pode criar um OKR mensal e falar, gente, esse mês o nosso OKR é validar o mercado, ok? Então, a gente tem que rodar aqui algumas iniciativas como Key Results, tá? Key Results pode ser uma meta uma meta numérica, né, que é o que eu mais gosto para produto, mas se for para time, você pode às vezes usar uma meta que é uma iniciativa. Por exemplo, uma meta de resultado, que é o key result propriamente dito, você pode botar que é, sei lá, perder 10 quilos em um mês. Uma meta que é iniciativa, você coloca em academia 3 vezes por semana. Percebo que são objetivos bem diferentes, é forma bem diferente de rastrear, né? Iniciativa é aceitável que você use para times, mas iniciativa não pode ser usada para meta de produto. Ela é usada para time de produto pode, mas para meta de produto não. Meta de produto tem que ser sempre em cima de meta de resultado, que são os key results. Mas vamos lá, para não sair muito do tópico. Então, você pode criar iniciativas. Então, como estamos validando o mercado, precisamos conversar com 70 usuários dentro desse grupo que a gente colocou aqui de controle. Beleza, pronto, é uma coisa para se buscar. Uma meta que pode ser também para essa parte de validação de mercado é encontrar pelo menos uma dor que corresponda a mais de 40% do nosso sample size, nossa amostra. Porque se não tiver isso, falhou. Falhou, você não consegue confirmar o mercado, então você tem que continuar fazendo pesquisa. Então você pode botar uma série de coisas ali curtas, que em um mês você vai ter resposta se você validou ou não validou o mercado. Então, o OKR, para mim, ele é uma forma de você ajudar a guiar os seus esforços objetivo em comum. Então, por isso que eu não deixaria ter um produto rodando para começar a buscar um OKR. Eu colocaria um OKR primeiro focado em iniciativas, até você ter um produto lançando. A partir do que você tiver um produto lançando, aí o teu OKR começa a ter não só para iniciativas, mas também para metas de performance de produto. Aí você começa a fazer os dois, aí começa a ficar lindo, né? Você tem uma série de atividades para rodar do seu lado e, ao mesmo tempo, números e dimensões métricas para você melhorar como produto, que vem engajamento, aquisição, retenção. Então, é super legal você ter o OKR no começo, porque ele te dá todo esse guia data-driven, assim, de o que atuar e o que fazer agora, sabe?
E falando de OKR e de métricas, eu, por exemplo, já vi muitos casos, e até eu próprio já cometi esse erro, de, beleza, eu botei um OKR, eu botei uma métrica e eu consistentemente não atingia aquela meta, né? E aí quando chegava e eu não atingia, eu meio que arrumava uma desculpa ou mudava a métrica e continuava meio que dando murro em ponto de faca, sabe? O negócio não ia funcionar. E eu demorei muito tempo para descobrir que ele não ia funcionar, e na verdade eu acho que eu demorei para aceitar que não ia funcionar, e enfim, desistir e partir para outra. Como é que os OKRs, em que momento que você deu errado três OKRs, você abandona? Eu sei que você já a gente já conversou sobre isso, você também já tomou essa decisão, né, que eu estou falando que é super difícil. Como é que a gente usa as métricas, quando que a gente sabe que realmente não deu certo, né? Qual é o parâmetro para isso? O que você recomenda sobre esse tópico espinhoso?
Isso já aconteceu comigo muitas vezes, inclusive semana passada. A gente teve uma reunião em cima das OKRs do nosso time na Lifer e algumas delas a gente mudou exatamente por isso. A gente não conseguiu bater constantemente. Foi o segundo, o quarto que a gente não conseguiu bater. A gente falou, cara, se a gente não conseguiu bater 2 quartos é porque tem algo errado. Então, assim, vamos trocar essa métrica. Algumas métricas acabam envolvendo fator externo, e mesmo que você se esforce, a coisa não acontece. Então, tem algo errado também. Então, isso acontece sim, cara, e faz parte. O que eu entendo sobre isso, e o que eu acredito sobre isso, é que quando você cria as primeiras metas, você erra muito, é normal. E esse processo de errar muito não é ruim, ele é bom, porque está te gerando conhecimento sobre o teu poder de entrega, sobre o que é importante, sobre o que você planejou errado para poder ter colocado aquela meta, se você colocou só para tapar buraco, por exemplo. Então, eu gosto da ideia de você falhar em cima de um OKR, porque ele te, como você falou, é espinhoso, então ele te cutuca ali, ele te machuca ali, e isso eu acho muito positivo. A segunda coisa é uma parada que tem em produto que eu gosto muito, que é um termo que em português não faz tanto sentido, mas em inglês eu acho que ele traduz muito bem assim que é isso, que a gente chama de line in the sand, né? Colocar uma linha na areia. A gente não usa muito essa expressão aqui no Brasil, mas ela é muito usada lá fora. O que que é você colocar uma linha na areia? É uma linha que não é uma linha cravada em pedra, sabe? Você não vai morrer se você não cumprir aquela linha, mas ela te dá a primeira tangibilização de algo. Então, não tem problema você chegar no teu OKR, na primeira meta, você colocar vou à academia 5 vezes por semana. Cara, você não vai 5 vezes por semana. Mas ela é uma linha na areia. Você começa a ter o teu primeiro objetivo ali, a tua primeira visão de algo para você atingir. Quando você passar uma, passar duas e ver que nunca conseguiu fazer cinco, você já vai ter um novo. Então, qual foi a minha média? E aí você vai ver 3,4. Pô, maravilha. Então, a partir de agora, a minha meta é 4, porque ela ficou mais próxima do meu número atingido e ela ainda me provoca continuar tentando chegar lá. Se fosse 3, eu cairia na zona de conforto, né? Eu já estou fazendo acima de 3, então não preciso mudar nada na minha vida. Eu não preciso me forçar mais. O OKR, ele vem para você performar um pouco a mais. E ele usa uma teoria do U invertido, que é uma teoria super legal de que performance traz motivação se ela for feita na dosagem certa. E o OKR, ele tem isso, né? De fazer você buscar a dosagem certa, não é nada absurdo, porque se fosse 5, talvez fosse absurdo. 7, por exemplo, por semana, fosse um absurdo. 5 já não é um absurdo, é bem provocador. Meio provocativo, na verdade, e se você perceber que nunca chegou a 5, o 4 talvez seja o melhor para você buscar um degrau mais próximo ali de performance. Então, esse conceito do line descent, essa expressão em inglês, ela é ótima para você perceber que mesmo que você erre e não consiga cumprir, ela foi a tua primeira visão de onde você pode chegar. Então você ajusta ela agora para ficar mais próxima, mas por que não, talvez daqui a tanto tempo você consiga botar ela de novo? Então, esse que eu acho que é o gostoso de você trabalhar com o OKR, mesmo que você não consiga cumprir aquela meta, não tem problema. É hora de você rever, ver o que faltou, ver o que errou e aí fazer pequenos ajustes.
Entendi. Mas sobre o produto, quando é que a gente abandona um produto?
Sobre validação de produto, né? Quando a gente entende que um produto. Eu, inclusive, abandonei o meu, né? É uma palavra feia abandonar, mas é verdade, não tem outra.
É uma palavra feia, mas é verdade. Foi exatamente o que eu fiz também.
Dói, mas é verdade, é verdade. É que nem falar que não está terminando o namoro, está dando um tempo, né? Está terminando. Eu acredito que tem algumas possibilidades. Primeira possibilidade, que é a mais forte de todas, caixa. Se você não tem mais caixa e você não está mais disposto, disposta a fazer um empréstimo, alguma coisa do tipo. Cara, encerra, porque ninguém merece afundar na vida, afundar um negócio se você realmente não vê tanto futuro para aquilo e não tem mais caixa para rodar. E aí vem, ah, mas eu posso pegar um empréstimo? Nossa, eu acredito muito no meu produto. Aí vem a questão da crença. A crença, ela é uma faca de dois gumes, né? A crença, ela é muito boa para você passar da arrebentação onde muitos não passariam, mas ela também pode acabar se transformando em uma teimosia.
Exatamente. Esse foi inclusive um erro que eu cometi. Eu fiquei muito crente que o meu negócio ia dar certo e peguei empréstimo, peguei investimento e no final das contas o negócio eu já tinha os indicativos de que não ia dar certo, né? Então, às vezes a crença acaba indo contra essa questão de você ter uma decisão racional em cima de métricas, né?
Exatamente, exatamente. E eu gosto muito de citar o caso da minha própria startup que eu fechei, né? Que era a Bunny, que a gente rodava, estava rodando ela, já estava 2 anos com ela, já tinha recebido 2 ou 3 investimentos, já tinha chegado a 11 funcionários, a gente estava com algumas empresas gigantescas como clientes, e a gente do nada decidiu fechar, ninguém entendeu porque a gente decidiu fechar. Muita gente fala, nossa, o que você fez de errado para poder ter fechado essa empresa? E eu falei, não, é o que eu fiz de certo. O que eu fiz de certo é que eu tangibilizei a empresa desde o começo. Então, eu sabia todas as métricas do meu negócio. E aí, o que que aconteceu? Eu tinha um caixa sendo dragado, eu tinha uma retenção pífia dos meus clientes, e isso estava acabando com a gente. Porque eu tinha, toda vez meu caixa era dragado, eu tinha uma retenção, então eu não conseguia, eu tinha uma retenção muito baixa, então eu não conseguia fazer uma previsão, uma projeção de receita que realmente saísse desse negócio. Eu teria que fazer uma quarta captação um pouco maior agora para ter esse um pouco mais de conforto para poder experimentar mais modelos de negócio. E a gente já tinha experimentado, a gente já estava há 6 meses validando modelos de negócio. E a gente estava usando, a gente usa, né, um radar de inovação, um conceito do MIT de foco de inovação, muito legal. E a gente estava usando isso. E a gente, quando a gente usou isso para vendas, a gente cresceu as vendas, não sei, 416%, eu acho. Quando a gente começou a usar isso, agora vamos focar em retenção. A coisa não aconteceu. A gente foi testando hipótese por hipótese, hipótese por hipótese, fazendo discovery com os clientes, mudando modelos de negócio, colocamos serviço junto do produto para poder ver se isso fazia o cliente ficar mais tempo. E no fim das contas, contratamos uma customer success para poder criar health score, ou seja, o cliente passou a ter uma nota que mostrava o quanto tinha uma chance dele sair ou não, para a gente poder ficar ligando para ele toda semana para trabalhar em engajamento. E ainda assim, a variação da retenção foi quase nula. A variação foi quase nula. E a gente falou, acabar as hipóteses. E esse momento foi o momento que a gente decidiu fechar a empresa. A gente tinha um risco de caixa acabar, a gente tinha 2 meses de vida só, a gente não tinha mais nenhuma hipótese na mesa, e eu ia demorar em torno de, sei lá, 6 meses para conseguir um próximo investimento. E a gente sabe que é um negócio bem demorado, né? Eu estava conversando com alguns, mas é um processo bem demorado. Então, o que que eu ia... faz sentido eu me arriscar por mais 2 meses e acabar o meu caixa e eu ter que pegar talvez um grande empréstimo para manter as pessoas, sendo que eu nem sei qual é a hipótese que eu vou ter que validar? Eu só tinha mais uma hipótese na mesa, e a hipótese na mesa era eu fazer um modelo de negócio tradicional do mercado. Só que como a gente nasceu como empresa, a gente nasceu para quebrar esse modelo de negócio. Se eu voltasse, eu estaria ferindo os meus valores de empresa. A gente nasceu para revolucionar o setor. Se eu fico mais um no setor, eu passei a ser mais uma empresa, que nem as outras. A gente falou, não faz sentido a gente fazer esse movimento. Se a gente fizer esse movimento, vamos perder o tesão do que a gente está criando, a gente perde o propósito que a gente entrou no mercado, que a gente defendeu e falou isso em pitch e defendeu isso o tempo todo, que a gente acredita realmente, e a gente vai estar se arriscando em perder o caixa, ter que pegar um grande empréstimo para pagar todo mundo, ou pior, demitir metade do time e ter que voltar para estaca zero, porque não vai dar suporte para as empresas que a gente já tem. Então, nesse momento, a gente falou, não, vamos fechar a empresa, a gente não quer assumir esse risco nesse momento. E isso é ótimo. Então, assim, foi doloroso? Claro, foi. Foi um dia mais triste da minha vida. Mas foi tão bom no dia seguinte, eu com a cabeça um pouco mais refrescada, olhar e falar, cara, a decisão foi muito certeira. Eu consegui chegar para todos os meus funcionários e falar, gente, fechando a empresa por esse motivo, queria dizer para vocês que vocês vão ter mais um mês a mais pago, sem vocês precisarem trabalhar, para vocês terem o conforto de poderem procurar um lugar legal. E a gente conseguiu, inclusive, colocar mais da metade do nosso time numa outra empresa. A gente fez uma conversa com uma empresa parceira e a gente conseguiu botar quase metade do time numa outra empresa. Ou seja, eles ganharam salário e ainda foram contratados. Então, ou seja, conseguiram ter uma verba legal. Então, isso que eu achei gostoso, sabe? Tem um momento que tem que desistir? Sim. Abandonar o negócio? Sim. Mas que seja pautado em evidências. Isso que eu acho que é o aprendizado que eu queria compartilhar com vocês. Se você tiver uma coisa de botar uma evidência para o motivo de ter fechado, o teu emocional não pira, sabe? Você não fica se culpando.
Verdade. Concordo muito. Voltando a falar aqui de startups no começo, né? A gente conversa com muitas e tal, e uma coisa que me perguntam muito é sobre contratação. Né? E as startups têm sempre aquela cabeça, não, preciso contratar o CTO, o desenvolvedor, ou alguém de vendas, ou marketing. Eu não vejo com muita frequência as startups early stage, né, que estão ali bem no comecinho, investirem em PMs, né, em Project Managers. E esse foi, inclusive, um dos tópicos que o Maurício Feldman, que é o CEO da Volante, ele comentou como um erro que ele cometeu. Né? Ele diz... na temporada passada do podcast, ele disse que se ele pudesse, ele teria contratado antes os PMs que ele contratou. Em que momento você acha que a startup que é essencial para a startup ter um PM focado?
Eu colocaria também no começo. Eu acho que, claro que empresa no comecinho mesmo, ela não tem budget para poder contratar ninguém. Então, um dos sócios vai ter o papel de CPO, né? Que é o que todo mundo começou, todo mundo é C, né? Que é o corpo fundador, mas enfim, você vai ter o papel de Product Manager, porque você vai estar na operação, então você está com o chapéu de Product Manager. Esse teu chapéu, para mim, tem que estar no dia 1. No dia 1. Olha, tem que ter uma pessoa responsável pelo produto. Por quê? Porque senão, você vai ter um viés muito grande da pessoa de business. A pessoa de business, ela quer vender. E aí, inclusive, é uma coisa super... Eu vivi isso na prática, porque eu, como estava com o papel de CEO da Bunny, eu vivi isso na prática, porque como eu era especialista em produto, eu segurava... Foi o contrário. Eu prejudiquei muito como um cargo executivo de business, porque eu entendia os princípios de produto. Então, eu me prejudiquei como CEO. E eu falo isso abertamente em palestras e tal, porque é o que aconteceu. Por exemplo, vou dar um exemplo bem claro. Eu poderia muito bem chegar no primeiro grande cliente como empresa, chegar lá nele com a papel em branco e falar, olha, Qual o seu problema? Escreve para mim nesse papel. Tá bom, escreveu? Beleza. Agora me diz o seguinte, o que eu preciso ter como produto para poder você me contratar para resolver esse problema? Ah, eu gostaria de ter isso, isso, aquilo. Tudo bem, daqui a 2 semanas eu volto com esse produto pronto para você e você me paga, sei lá, 10 mil por mês. Eu poderia fazer isso com as empresas grandes. A gente chegou a ter muitas empresas grandes entrando. As maiores consultorias de outsourcing de tecnologia do Brasil chegaram a ser nossos clientes em algum momento. Então, e a gente passou por um programa de OpenOvation, a gente entrou em muitas empresas legais. Eu usei o meu nome para isso, eu conseguia ter essa oportunidade de entrada. Aí, quando eu chegava nessas empresas, eu percebi que as empresas quase não usavam o produto. Por quê? Porque o meu produto era um produto genérico focado em escala. Porque eu usei todos os princípios de gestão de produto, mas eu não usei os princípios de negócio. Então, como CEO, no papel de produto, você pode ter um grande problema aí. Eu poderia muito bem ter falado o seguinte, cara, vamos primeiro garantir a nossa saúde financeira? Então, vamos pegar os 3 maiores clientes, potenciais clientes nossos, e vamos pegar uma solução para cada um deles, mesmo que não seja a mesma plataforma. E depois a gente percebe o que está funcionando para um, o que está funcionando para outro, a gente mescla e cria uma solução mais escalável. A gente poderia fazer isso. É escalável? Não, não é. É um custo extra? É um custo extra. Desenvolver isso é um pouco mais difícil? É. Mas o meu time, meu corpo fundador era eu, o CTO, que é o cara que programou a plataforma quase toda, e um cara de vendas. Cara, a gente tinha um poder de execução absurdo. Se eu sentasse com ele, em 2 semanas a gente conseguia montar essa plataforma para o cliente. Em outras 2 semanas, a gente conseguia montar a plataforma para o segundo cliente. Em 2 meses de empresa, a gente já podia ter 30, 40 mil mensais. Isso já garantiria uma grande saúde financeira da empresa para a gente poder montar uma startup a partir daí. Essa que eu acho que é a grande beleza, que talvez se eu fosse fazer hoje a minha empresa, eu faria diferente. Eu buscaria um cliente para pagar alto, eu não faria produtos baratos, escaláveis, eu faria um produto caro e bem inchado para poder ter poucos clientes pagando a minha operação. Aí o contrário de você ter uma startup, né? Você tem uma startup, alguém faz papel de produto. Por que alguém tem que fazer papel de produto? Para não deixar que o cara do business comece a mexer no produto e começar a fazer um produto virar um Frankenstein, porque CEO quase não diz não para cliente. O cara está querendo botar dinheiro, vamos entregar. Tem a funcionalidade X? Tenho. Não tem nada, mas tem. Aí vai no outro cliente, você tem a funcionalidade Z? Tenho. E aí o produto vai virando um grande Frankenstein, porque ele é o aprovador dele mesmo. Então essa, de um lado, como eu falei, você tem muito conhecimento em produto, ser CEO, acontece quando você também tem muito conhecimento de vendas, mas não tem de produto. Então ambos você acaba passando um pouco na dosagem, sabe?
E aí então, se o cara está montando uma startup agora, montando um squad, qual é o time ideal para ele?
Um programador, um designer, uma pessoa de produto e uma pessoa de vendas. Que deve ser teu negócio. Se o negócio não for obviamente, de outbound, né? Não for de venda direta propriamente dito, você pode trocar essa pessoa de sales por uma pessoa de marketing. Mas marketing barra sales aí depende muito do teu tipo de negócio. Mas eu não abriria a mão de ter um designer, que é um erro que muitas startups cometem. Ah, não, compra aqui um template, faz um negócio. Cara, então você não sabe o que é design. Né? Se você acha que um template resolve...
Não, o cara fala assim, não, eu faço no PowerPoint. Né? Também tem
exato.
Isso.
Ah, não, preciso de um design agora, não. Meu amigo fez um logo para mim. Cara, então você não sabe o que é design. Design é o cara que vai tirar todo o atrito da experiência do seu usuário. É o que o cara vai sentar no teu produto e falar, esse produto é muito bom para mim. Se por acaso você não tem isso, você pode achar que está entregando a proposta de valor. A verdade é que não está. A pessoa não está nem conseguindo tocar a tua proposta de valor, porque tem muito atrito no meio da experiência dela. Então, designer é super importante. Programador, no começo de uma startup, é mais importante do que um CTO. Então, muita gente erra porque está procurando um CTO. Mas eu não deveria procurar um CTO, procura um programador. Procura um programador, uma pessoa que consegue realmente executar para você.
É, que pode até eventualmente virar o teu CTO no futuro, né? Eu falo muito assim, você não tem que contratar um CTO, você tem que formar um CTO, entendeu?
Exatamente isso, exatamente isso. Você tem que botar uma pessoa de programação dentro de casa, um alinhamento de expectativas de carreira, né? Um path career ali muito bem definido, para que essa pessoa ela vire o seu CTO se ela tiver boas entregas, comprometimento e alinhamento com os valores da empresa. É isso, exatamente isso. Não tem porquê. Muita gente, eu não consigo achar um CTO. Claro, você está buscando uma coisa errada, pô. É que nem você buscar um investidor antes do negócio, você está buscando a coisa no momento errado. Você tem que buscar primeiro um mentor. E depois esse mentor ele vai te abrir as portas, talvez, para o investidor no futuro. Acho que esse é o momento. Então seria isso: designer, desenvolvedor, produto e marketing barra sales.
Gostou do papo com o Bernardo até agora? Então indica para os seus amigos, para as suas amigas, que na semana que vem a gente vai continuar essa conversa com mais dicas práticas, em especial falando sobre como contratar um bom PM, em qual estágio do seu negócio ou em quais estágios do seu negócio você deve fazer isso e como você deve fazer isso. Como é que você aconselha um founder, né, um fundador que está montando a sua startup, está convencido de que tem que ter um PM, a validar os conhecimentos que um project manager precisa ter e não ser enrolado com palavras técnicas, conselhos, as siglas, né? O desenvolvedor, por exemplo, ele usa um monte de sigla, palavra difícil, e às vezes mascara uma inexperiência dele. E eu falo muito que os bons desenvolvedores são aqueles que conseguem explicar a tecnologia de uma forma simples, que qualquer um entenda e especialmente quem vai contratar ele entenda. Como é que é essa dinâmica para o PM? Como é que um gestor ou um fundador que não tem experiência com product management vai conseguir achar e contratar um bom product manager para o time dele?
Bom, eu acredito que ainda bate naqueles três requisitos que a gente falou, que são as responsabilidades de um PM. A diferença é que um PM Júnior.
Okidoki!
A outra novidade dessa temporada é que você não precisa mais ficar voltando o podcast toda hora para anotar os terminhos técnicos ou as dicas de conteúdo. O time do Decode já fez isso para você. É só se inscrever na nossa newsletter para receber toda semana a biblioteca do Technicase de cada episódio. Lembrando sempre que o Decode é um projeto da Inventos Educação, uma curadoria de conhecimentos técnicos para líderes inovadores que explica de forma simples e ágil o que aprendemos ajudando startups de sucesso nos últimos 10 anos. Então entra lá, www.inventosdigitais.com.br, se inscreve na newsletter, confere os depoimentos de quem já trabalhou com a gente e dá uma olhada no nosso curso sobre automações digitais que acabamos de abrir. O curso vai te ensinar a não ter que fazer mais tarefas chatas que você faz no computador, porque você pode criar robôs, literalmente robozinhos, que ficam dentro do computador e que vão fazer essas tarefas chatas, repetitivas, que você não gosta de fazer, esses robôs vão fazer para você. Então o curso é para quem quer aprender a construir esses robôs e não ter que gastar mais tempo no computador fazendo tarefa chata e repetitiva.
Thank you so much for playing my game.